Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Uhum. Então, dia interessante, pensando que o 8 fala de poder, da gente estar conectado com qual que é a nossa magia, qual que é o nosso dom, e a gente se visualizar colocando isso em prática e atraindo coisas boas pra gente. Prosperidade não só num lugar de dinheiro, uhum, mas também, né?
Abundância, mesmo,
né? Felicidade.
E a gente
saúde.
Tá o quê? Na lua nova?
Lua nova, tudo isso numa lua nova.
Também. Uau!
E você sabe que hoje é muito engraçado. Você falou do dinheiro, eu fui comprar um negócio. Tem um indiano na rua lá de casa, tem um indiano que ele tem uma vendinha que vende assim de incenso a sabonete. Eu adoro. E é uma papelaria também.
Então uau! Ele vende papiros.
É, e daí eu fui comprar uma caneta. E eu achei incrível, porque daí a gente começou a conversar e eu, hoje, particularmente, eu chorei de cansaço. Você sabe criança, quando não sabe o que fazer, fica se debatendo, assim, socorro. Eu chorei, voltei, deixei o Léo na escola, eu juro, eu chorei no carro de sabe? Tipo,
exaustão.
Eu quero dormir, pelo amor de Deus. Aí eu fui pra casa e falei, Léo, sério, eu vou começar a minha manhã de novo. Eu não tomei um café, assim, sabe? Tipo, fui na feira comer pastel, porque senão a criança ia ficar louca, sabe? Assim.
Foi engolida pela rotina.
É, esse lugar. E aí eu cheguei, daí eu fui lá comprar a caneta que eu precisava e fui pra casa. Daí ele me deu um discurso, ele falou, a gente corre demais. Então, assim, o problema do dinheiro é quando você dá muito poder pra ele. Quando ele consome você. Porque dinheiro, ele só serve pra você ser quem você é. Pra você ser, fazer o que você veio fazer aqui. Não, não precisa mais do que isso. Então, assim, eu falei, obrigada. Daí ele deu super um discurso, assim. Assim, não um discurso ruim, uhum, de ouvir, mas ele falou disso, do dinheiro, ele materializa o que você é. Então, quando você fala dessa potência toda, é isso, do mergulho profundo que a gente se dá. E daí, quem sou eu aqui? Então, vim fazer isso daqui, firmar isso e bora pra frente.
Quando eu penso em prosperidade, eu me imagino ganhando dinheiro e com bastante tempo.
Tempo também.
Hoje eu falei isso, que eu acho que, assim, eu sempre trago, né, a informação de que qual é a moeda mais rara e cara que nós temos? É o tempo. E é a única que você gasta e não tem de volta. Você não tem como reaver.
Exato.
Essa coisa que você falou de estar no presente, de estar no agora, é o melhor aproveitamento do tempo. Você faz o dia virar 48, 72 horas, se você estiver presente, né? Sim. Se nessa hora que nós estamos aqui não tem mais nada, a gente está aproveitando 100% desse tempo. Uhum. E eu concordo muito com você, que para mim prosperidade é abundância de tempo.
Tempo. Mais do que qualquer outra, acho que mais muito, do que, né, milhões.
Sabe aquela coisa, eu odeio a pressa, assim, muito você bem. Ir fazendo as coisas no flow,
manhãs
com calma.
Tranquilas, juro.
Uhum. É quase uma dança durante o dia.
Eu juro, eu posso ter boleto para pagar, mas eu tenho manhãs tranquilas, sabe?
Eu
posso
estar
assim, eu posso estar atrasada, mas ferre-se, se eu tô com a minha manhã tranquila, de verdade, eu vou dar um jeito no boleto no final do mês.
E dinheiro assim? É energia, né? É. Tudo é energia que você tá colocando o tempo todo, né?
Uhum.
Então, realmente.
Essa coisa da ansiedade vem, né? Todo dinheiro ansioso pode ser um lugar, né?
E o desenho do 8, que é o dia de hoje, é o do infinito também,
uhum,
né?
Uhum.
Então, pensar que a nossa consciência não se enquadra nem no espaço, nem no tempo,
uhum,
né? Ela só é infinita, né?
Uhum.
Então, eu acho que, realmente, assim, espaço e tempo é da matéria, né? A gente precisa estar vivendo aqui e tal, mas quem a gente é de fato, vai além disso.
Uhum. É, e essa é uma coisa que buga bastante, é gostoso, né, de fritar o cabeção pensando nessa.
Mas daí é um negócio, trazendo um pouco aqui, a gente falou muito de arquétipo, né, e daí tem um leão aí, né, pensando em arquétipo do leão, o instinto selvagem do leão, é um bicho que é brabo o negócio, então acho que...
É brabo e protetor,
é,
né?
E tem essa coisa, tem aquela, vamos pensar em dois polos, né? Tem essa polaridade, é um bicho que ele é selvagem, ele é territorialista, ele tem essa coisa... E daí quando fala de poder, você tá tão nesse lugar, ó, o equilíbrio do poder. Acho que a palavra, que é o meu mantra, na verdade, é... inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência pra você entender. Inteligência no centro do teu coração, né? Porque senão a gente espana e acaba daí, eu acho que, materializando coisas que são muito desafiadoras, assim.
Te ouvindo agora, vamos ver o que, que a Sara, se ela concorda comigo. Eu diria que hoje seria um ótimo momento pra trabalhar no Manipura, né? No, no chakra
exatamente.
Do poder.
Uh-huh.
Né? Umbilical, gente. Sim. O chakra do umbigo amarelinho.
Uh-huh. Perfeito. E eu acho que e também, além de dar pra meditar, né, no Manipura, visualizando, assim, esse teu poder, você colocando isso no mundo, mas também, de novo, trazer a ideia do oito como esse desenho, porque é perfeito, né? Porque ele mostra também a questão dos ciclos, né? Ou a própria respiração, né? Você inspira, expira. Então, realmente, pra gente achar o equilíbrio, não é num lugar de estabilidade. Ah, eu tô o tempo inteiro aqui mostrando meu poder pro mundo. Não, você entender que, assim, vai ter momentos que você vai estar mostrando seu poder, vai ter momentos que você vai estar mais recolhido, interiorizando, e que isso faz parte, né? E eu digo isso também porque eu estudo... tem um livro da Jamie Sanz que se chama As 13 Matriarcas.
Uhum.
Então, é uma tradição das... Né, das mulheres nativo-americanas, norte-americanas, em que diz que teve 13 abuelas, 13 uhum. mulheres sábias que vieram ensinar a cada lua um conhecimento pra gente. E essa lunação, essa matriarca, ela fala de uma mulher que estava quase parindo e ela achou que não ia dar conta porque ela estava num momento de muita seca, muita gente morrendo, e ela mesma não tinha comida, sofrendo, e ela só conseguiu parir quando ela se lembrou que... ela já viveu momentos de abundância,
uhum.
que era só um momento de... né, que aquele inverno rigoroso ia passar, ia voltar ao verão. Então, eu acho que também vale a pena a gente acessar isso, né? Quando estiver pensando nessas questões de prosperidade e tudo
a
mais.
A minha mãe, que você muito bem conhece, ela tem uma frase que não é nada acolhedora, mas que ela é bem realista, que ela fala: a gente tem os nossos tempos de arco-íris, aproveita, a Mi já me ouviu falar muito, escolhe tudo de bom, guarda o que tiver do potinho dourado, porque depois vem um tsunami de merda. E isso é cíclico, né? Então você sempre vai ter esse... o caos instalado, e a hora que tá no tsunami, você tem que lembrar que depois vem de novo o arco-íris, né?
Exato.
E o dia que ela me soltou isso, eu ainda era adolescente e virou quase que uma coisa... Não, tá, agora que tá tudo um caos, deixa eu lembrar que daqui a pouco uhum. vai ter aquele momento muito bom e que eu tenho que guardar a energia daquele momento, né?
Que bom.
É.
É como se fosse, né, uma garrafa de oportunidades. Eu adoro, assim, começo de ano, começo de relação, seja qual for, assim, começo de um projeto. Eu sou meio viciada nessa sensação
os
de inícios.
Tem que
cuidar pra não pôr fim em tudo e também não tomar porres, né? Porque às vezes a gente se embriaga com as possibilidades, assim, ainda mais quando tá tudo acontecendo, assim. A gente vai se embriagando, assim, então tem que ter esse compasso, assim, acho que tudo, quando a gente fala do tempo, né, tem que saber o pêndulo das coisas, da vida, do equilíbrio. E aí acho que essas práticas do xamanismo, que foi o que você mencionou que você pratica diariamente, elas trazem esse lugar, né, de aterramento, assim, de consciência mesmo.
E nessa tradição do fogo sagrado de Tsatlatan, que uhum. a gente frequenta, tem a busca de visão, né? Então uhum. você também fica muitos dias na montanha, sem comer, sem beber, sem falar com ninguém. Acho que o Bruno também
falou.
Né?
Uhum.
Então isso também já vai trazendo uma outra relação. O próprio Temascal, né? Que é uma cerimônia de 3-4 horas, às vezes mais, mas lá dentro uhum. da tenda parece que o tempo não tem, é outro tempo. Então,
eu costumo dizer que às vezes eu tenho momentos do, parece que eu tô fora do tempo, assim, que são, sabe, aqueles dias que parece que tudo tá fluindo, que você não precisa fazer muito esforço, que até as coisas mais complexas, elas, puf, parece que é como mágica. E eu sempre tento entender em que energia eu acordei pra conseguir ter aquele dia tão flow, assim, sabe?
Uhum.
Porque, ai, podia ser todo dia, assim, né?
Todo dia não dá.
E, Sara,
não é.
Essa tua conexão tão forte com a natureza, assim, a ponto de ter neném em casa, que é desafiador, né? É outra...
Sim, outro
você
lugar.
Tem que ter uma coragem embutida e tal. Traz muito da natureza também, né? Como que você diria, assim, para as pessoas que estão o tempo inteiro nessa loucura? Tipo, às vezes a pessoa precisa, né? Passar por um trânsito absurdo todos os dias e mora num apartamento que não tem nenhuma plantinha, porque senão ela morre de sede. Como que você sugeriria uma conexão com esse espaço mais natural, assim?
Eu sinto que pra gente estar conectado com o presente, que também combina com isso, né? Me vem a ideia da letra Aleph da Kabbalah, né? Que é a primeira de tudo, assim, e que ela tem a relação com a criança. É, na tradição do Crowley, que eu gosto de estudar da relação das letras hebraicas com o tarô, ele fala que é a carta do louco. E o louco é a criança. A criança, ela tem essa curiosidade o tempo todo. Então, a criança é bonito, assim, porque ela vai olhar uma folhinha, não é só uma folhinha, já virou outra coisa. Está sempre imaginando, está sempre... Então, eu sinto que essa conversa com a natureza entra muito nesse lugar. A criança, quando ela está brincando de médico, ela não está fingindo, ela é médico no momento. Então, no começo pode ser que seja forçado mesmo. Nossa, vou conversar com a planta, que nada a ver. Mas começa a imaginar que você está conversando e a planta está respondendo. E daqui a pouco você vai começar a perceber que vão vir insights que, nossa, mas de alguma maneira eu senti que essa planta servia para isso. E você vai olhar e serve mesmo. Então eu acho que é de estar muito atento, assim, porque nós somos natureza, para começar, né? Então tá atento à sua própria natureza, ao que o seu corpo tá mostrando. Às vezes você ficou chateado, você não sabe nem por que você tá chateado. Então para e sente, peraí, essa chateação se mostra onde no meu corpo? Né? Que eu não tô nomeando aqui? Aí depois presta atenção no lugar onde você mora, olha pro céu, olha para as estrelas, né? Começa a prestar atenção, sai um pouco desse cabeção
daqui,
aí,
né?
E olha a sua volta.
Lindo.
Maravilhoso.
Porque tem pessoas que falam, ah, mas é que não cabe na minha rotina. Eu falo, gente, sempre cabe. É que nem quem diz assim, eu não sei meditar. Eu falo, bro,
é porque, na verdade, sabe o que é? Eu
você
acho...
só tá com preguiça de entender esse movimento, de ouvir a tua respiração, de tentar liberar um pouco, né? É o que eu falo muito das pessoas... Você falou a palavra resistência e a gente tem trabalhado muito sobre esse assunto, até porque eu e a minha, a gente assistiu uma palestra linda a respeito. E as pessoas, elas têm mesmo, cada vez mais, parece que se rodeado de resistências absolutas. E daí bate o pé, vira teimoso e resistente ainda.
É porque,
né?
A resistência, ela se apresenta muito, né? Assim, acho que existem muitas resistências até, assim, de tudo, do teu entorno o tempo inteiro. Então, é um trabalho, é um exercício diário sair desse cabeção, dessas normas, né, que nos enquadraram desde que a gente nasce, né? É meio sistemático, assim. E aí, a gente... É mais difícil, é mais trabalhoso você optar por esse lugar mais fortalecido internamente, né? Tipo, eu acho que... E a resistência vem de muitas formas, assim. Então, tem que estar atento a elas e saber nomeá-las também. Acho que é bem o que a Sara falou.
É um excesso de informação, de conhecimento e pouca sabedoria, né?
Exato.
Então, assim, das ideias, né, que você que está escutando tem aí, quantas são suas, de fato? E você só vai... chegar a conclusões próprias se tiver presente. Eu mesma não sou uma super meditadora. O Bruno é, ele tem maior disciplina, assim. Eu tenho dificuldade. Então, como que eu medito? Tô lavando a louça? Tô só lavando a louça. Tô vendo a minha filha brincar? Tô realmente presente olhando ela brincar. Até se vem outro pensamento, eu falo, não, nesse momento eu vou olhar, como se fosse um quadro acontecendo. E é lindo, porque daí você vê, de repente, a criança tá representando uma coisa que é tua. Tá vendo como que... E já traz insights sobre você, sobre, né, tua teu dia a dia.
Exato.
Então acho que, né?
Tem que mandar. Às vezes eu tenho um lugar, às vezes, porque eu sou a minha cabeça meio caótica, né? Eu falo, cara, se organizem, fiquem quietos, assim, tipo,
eu que mando aqui.
Divertidamente.
Tipo, eu que mando aqui, vou lavar essa louça. Tanto que eu até brinco com as pessoas vão lá em casa e falam, deixa que eu lavo. Eu falo, não,
não,
é o meu
a
momento.
A mim não deixa.
É meu momento de epifania, né? É o lugar onde eu tenho meus maiores insights. Sara, a gente tem que encontrar um fim, guria. Eu acabei de ver aqui.
Pois é, eu.
Né? Mas é que a gente, o papo é tão gostoso que a gente vai.
Eu sou a favor de 2 horas de cutucar.
Eu também sou. Eu queria te pedir pra você contar pra gente, pra finalizar, dentro dessa tua jornada inteira, como pessoa, mas, né, como essa manifestadora e total, essa fada.
É uma fada.
Eu gosto de bruxa. Safada. Adoro. Mas eu queria que você contasse, assim, o que mais te surpreendeu, um momento que você possa dizer, esse aqui eu guardei num quadro, e também daí um recado final para os nossos ouvintes.
Uau, esse eu guardei num quadro, ainda não tinha, agora você me pegou, hein?
Oh. Não tem nenhum momento mágico no teu potinho de recordações, assim, você fala, esse aqui, ó.
Nossa, gente, tem vários momentos mágicos, assim. Já teve coisas que eu presenciei, assim, nesses festivais de mulheres, de ver, assim, mulher invocando o sol, de abrirem as nuvens, assim. Uau. Dava um tempo de chuva, de repente aparece um sol gigantesco. Umas coisas muito bizarras, assim, muito, muito loucas que vão acontecendo. Mas eu acho que nesse momento que tá fresco ainda pra mim, é que eu, no, agora em janeiro, eu finalizei a busca de visão, fiz os 13 dias, né?
Uau.
E quando 13. Eu comecei, imagina, assim, eu tenho todo esse contato com a natureza, mas eu fui criada em prédio, uhum. A gente não tinha nem bicho em casa, de tanto terror que meu pai e minha madrasta tinham, assim, uhum. Era coisa mais, né, menos natureza possível. E eu era, né, não sabia, tinha, já morava em casa, mas eu não tinha muita manha de fazer fogueira, uhum. Quando eu comecei a busca em 2016. Então, eu fiquei sozinha com o fogo no primeiro dia, porque as mulheres que estão sangrando vão para uma tendinha e ficam ali cuidando do fogo, depois pode voltar para a montanha. E aí eu não, eu fiquei morrendo de medo, tipo, nossa, o fogo não pode apagar, eu não vou conseguir dormir, eu não sei o que fazer, não sei o que, como que eu faço? E desde então eu continuei esse diálogo com o fogo. Nos 13 dias foi muito lindo, assim, porque o fogo ia já me direcionando, não, põe a lenha aqui, mexe aqui, não sei o que. No final parecia que eu tava até apertando um botãozinho, assim, só fazia assim, mínimo de esforço e já brilhava aquele fogo.
Evoluiu horrores, ai que lindo.
Evoluiu horrores, isso também já falou muito a respeito do meu fogo interno, né?
Uhum.
Uau, que legal ver a coisa acontecendo, né?
Sim. Muito bom.
Sara com seu Agnes a todo vapor.
E um recado para os nossos ouvintes. Final, assim, para esse portalzão que está aberto. Esse novo ciclo que estamos entrando, que já entramos, mas enfim, né? Teu recado para quem nos ouve.
Ah, eu sinto assim, a gente está passando por um momento bem desafiador da humanidade. Não que a gente já não tenha passado antes, mas, né, eu acredito que o Bruno também trouxe isso, né? Segura firme aí, porque né, o capitalismo está num momento assim de bastante ruptura e está, né, reverberando isso em muitas coisas.
Uhum.
Mas eu acredito assim que a gente precisa buscar novas soluções. A gente precisa sair dessa ótica colonialista, assim, de ou é isso ou é aquilo, e abrir espaço para novas visões, visões de encruzilhada mesmo, de cruzar saberes, conhecimentos, da gente também buscar o que vem da nossa ancestralidade, que a gente pode acessar, né, para que a gente possa, de alguma maneira, buscar novas formas de sobrevivência, e que vão vir muito, sim, desse resgate do contato com a natureza. Porque, né, o planeta tá gritando aí.
Uhum.
Então, quando a gente busca esse contato com a natureza, não é só pra gente, mas é pra humanidade também.
Sim.
Então, pra hoje, pra esse portal, eu diria assim, o que, que você sabe a respeito da sua própria natureza?
Uau.
Né, investiga isso e tenta ver o que você quer criar pra sua vida. Não viver só no automático, né? Onde você se visualiza, sei lá, daqui a 3 anos.
Uhum. Mas com vontade, né? Não vale só ficar no devaneio.
E sem já visualizar criando empecilhos. Ah, não.
Não, mas isso não rola.
Se não tivesse empecilhos, né? Tudo é possível.
Uhum. A minha avó sempre falou assim, quando você quer achar uma solução, você só pensa na coisa solucionada. Não queira entender como que aquilo vai acontecer. Se parece muito mágico, muito utópico, muito surreal, não interessa.
Uhum.
Se você quer chegar daqui até lá, só pensa que você está lá.
Exatamente.
Como você vai chegar, não interessa.
Uhum.
É isso, eu acho que é talvez a forma mais simples de explicar o entrega, né?
Uhum.
Deseja e só larga. Só vai.
Uhum. Sabe, eu só vou.
Sabe, avó. Sabe. 90 anos.
E enquanto você está chegando lá, vivendo essa crise, você, né, a experiência de chegar até lá, vai equilibrando, né? Equalizando a força.
Porque, curtindo.
Porque manter a equalização é um negócio que eu acho que precisa também.
Uhum.
E curtir, eu acho que é a melhor forma de equalizá-la.
Viver com tesão.
Exatamente.
Nossa, né?
Gente, a Gabi tá aqui. Lembrem-se de se hidratar, de se manter firmes, vibrando na paz e na presença.
Mais beijos.
Beijo, tchau.
Tchau.
Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutmann e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.